Bom dia. O Senhor é bom, sua misericórdia se estende de geração a geração. Irmãos, nós estamos nesse clima de advento. Hoje é o primeiro domingo, como já foi introduzido pelo Léo. Recomendamos que você separe momentos intencionais nos seus cultos em família, nos momentos de oração, preparando o seu coração nesses quatro domingos que antecedem o Natal, para lembrar dos grandes feitos de Deus e dos grandes feitos que Ele fará. Nós rememoramos o primeiro advento, que é quando Cristo, o Verbo, se fez carne e habitou entre nós, e nos preparamos para o derradeiro advento, que é a sua segunda vinda gloriosa, para reconciliar pecadores consigo mesmo de forma definitiva, no seu triunfo e no reino vindouro. Então se lembre, meu irmão, que nós, como um povo que espera o retorno de Jesus também, esperamos, e isso implica em uma posição diante do mundo, diante da vida. Então separe esse tempo para pensar na segunda volta, na segunda vinda aí de Jesus de Nazaré. Irmãos, nós estamos ainda na nossa série. Hoje é a 21ª pregação dessa série sobre o tema em que estamos tratando sobre Deus, sexo, família. E hoje o tema é um tema bem prático, mas também muito importante para aqueles que não são cristãos entenderem a nossa visão sobre esse tema. O tema é: por que crente só casa com crente? Né? Por que crente só casa com crente? Né? Por que tem essa obsessão, esse exclusivismo dos crentes, né, que só casa com crente? Abra sua Bíblia, 2 Coríntios, capítulo 6, verso 14. Nós vamos ler apenas 4 versos, por enquanto. Por enquanto. Porque nós vamos abrir outros textos hoje. 2 Coríntios, capítulo 6, verso 14 ao verso 18. Eu vou ler aqui na Nova Almeida Atualizada, mas você pode acompanhar com a sua versão. Não tem problema não, pode ser com a sua revista corrigida, Nova Almeida Atualizada, NVI, Nova Versão Internacional. Mas nós vamos ler junto esse texto, vamos acompanhar essa leitura com atenção. E eu peço que você mantenha o seu dedinho aí nesse texto, porque a gente vai navegar em outros textos, bota o seu marca-página aí, vamos voltar para ele lá para o final da mensagem de novo. 2 Coríntios 6, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, verso 14, nós vamos até o verso 18. Bom, assim diz a palavra do Senhor, a carta de Paulo a essa igreja tão importante. Não se ponham em julgo desigual com os descrentes, pois que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão existe entre a luz e as trevas? Que harmonia pode haver entre Cristo e o maligno? Ou que união existe entre o crente e o descrente? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário de Deus, santuário do Deus vivo. Como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, o Senhor diz, saiam do meio deles e separem-se deles. Não toquem coisa impura e eu os receberei. Serei o pai de vocês e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Palavra do Senhor. Prepare o seu coração, peça a Deus graça a você que vai ouvir a palavra e graça principalmente ao pregador, para que não atrapalhe aquilo que Deus quer falar a nós. Ó Deus, nos colocamos diante da Tua presença, do Teu domínio, do trono da Tua glória, não porque somos merecedores, mas porque entre nós e o Senhor há um mediador definitivo, alguém cujas obras são incomparáveis. Nos referimos ao Teu Filho Jesus, cuja vitória e cujo sacrifício, cuja intercessão abriu um novo e vivo caminho, do qual nós nos desfrutamos agora e ousamos entrar à Tua presença, Senhor. Pedimos que o Senhor nos ajude na comunicação da Tua Palavra. Me ajude, Senhor, com graça e poder do Teu Espírito para comunicar a Tua Palavra com todo o senso de responsabilidade e toda a dependência de Ti. Pai, eu não tenho qualquer condição de falar da Tua Palavra, de ser um instrumento em Tuas mãos para que a Palavra chegue como profecia às pessoas. Em mim mesmo, Senhor, não tenho nada para dar a esses meus irmãos. Contudo, peço ao Senhor que, por misericórdia, absoluta misericórdia, Fale aos meus irmãos hoje por poder do teu Espírito. Como disse Paulo, não estive dentre vós em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de Espírito e poder. Encoraja o teu povo, desperta a fé no teu povo, obediência voluntária no teu povo, um povo que responde à graça, um povo que responde à salvação, um povo que é propriedade exclusiva de Deus, puramente por amor. Ajuda-nos, Senhor, e a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, não são incomuns as objeções e perguntas de algumas pessoas, principalmente não cristãos, a cristãos, quando crentes dizem que crente só casa com crente. Eu sei, isso pode soar meio exclusivista, é verdade. Algumas pessoas diriam, isso me soa tão discriminatório. Algumas pessoas até poderiam levantar objeções, perguntas, do tipo, olha, por que impedir pessoas de religiões diferentes de se casarem se elas se gostam tanto? O que importa é a felicidade das pessoas, e não suas diferenças estéticas, políticas, esportivas ou religiosas. Por que a igreja ou o cristianismo atrapalha tanto a felicidade das pessoas? Mas, tudo bem, essas são objeções esperadas, objeções comuns, e eu espero conseguir responder algumas delas hoje aqui. Eu acho que o desafio é quando as objeções vêm de cristãos. Ah, Igor, pastor, ele ou ela me garantiu que respeitará a minha fé e que não me impedirá de viver a minha opção religiosa mesmo depois de casar com ela ou com ele. Algumas vezes a coisa vem nesses termos. Olha, pastor, nós temos algumas diferenças de crenças. É verdade. Contudo, gostamos muito um do outro e temos boas afinidades. Quando não, de novo o golpe mais baixo. Ele ou ela tem caráter, ele é um cara legal, ele é uma pessoa maravilhosa. Inclusive, pastor, a propósito, eu acho que ele ainda é melhor do que muito crente aqui da igreja. Só falta ser crente, só falta isso. Irmãos, nós temos razões bíblicas para insistir que o casamento cristão, de um cristão, deve ser feito como uma cristã, de uma cristã com um cristão. E temos razões profundas. Inclusive, eu espero te mostrar as razões bíblicas para isso, as teológicas para isso, e vocês vão ver que, no fim, isso é inevitável. Pelo menos, aqueles que têm o poder de escolher com quem vão se casar. Claro, aqueles que já estão casados e se converteram depois disso, né, e às vezes um cônjuge não se converte, você se converte ao Evangelho, a situação já é apreciada por Paulo na sua carta aos Coríntios, quando diz que a mulher crente santifica o homem, o marido não crente, e vice-versa. Por isso os filhos podem ser crentes e são abençoados, porque um dos cônjuges se aliançou com Deus. É a preocupação de Paulo explicando isso aos Coríntios. Mas aqueles que têm condições de escolher, que estão agora solteiros, estão em vias para se casar ou pensando em se casar, que nós tenhamos os critérios bíblicos para fazer isso. Mas vamos pensar nisso junto. Bom, você sabe o texto clássico, Gênesis 2:24, já foi citado aqui algumas vezes, mas quero dar uma ênfase específica. Quando o próprio Deus diz que o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Eu gosto muito do termo hebraico que aparece aqui, da estrutura hebraica desse texto. Verhayu, lebassar, errad. Em hebraico, bassar, errad, é traduzido nas Bíblias como uma só carne, mas é importante destacar que o termo errad é o mesmo termo que aparece lá em Deuteronômio 6:4, quando Deus fala, ouve Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um. Adonai errad, é a mesma expressão. Bassar errad, Adonai errad. A ideia de errad em língua hebraica não é apenas de uma unidade, ok? Não é simplesmente que homem e mulher foram chamados por Deus para estarem colados um no outro. Mais do que isso. A noção de errada aqui é de uma fusão. Uma fusão cuja integridade e conexão é tão íntegra, tão inteira, que você não sabe quando um começa e o outro termina, ok? É difícil de discernir esse degradê daqueles que estão simbiótica, espiritualmente, existencialmente, conectados um ao outro. O que é curioso é que talvez você diga assim, mas no início do casamento isso já é possível? Não, isso é um destino. Isso é a finalidade. E o que é curioso é que no termo hebraico que está aqui, na expressão hebraica, tem uma preposição que as traduções não colocam por questões estéticas, mas é o uso da preposição inseparável com a letra lamed, em hebraico, é le basar errad, le é para, com fim, com propósito de serem uma só carne. Esse é o destino. Esse é o propósito do casamento. Eu me lembro de uma história muito emocionante, eu li isso, não sei se foi no livro do Keller ou em alguma matéria, eu achei tão bacana, a história de um casal, bacana e ao mesmo tempo dramática, né? Porque era um casal relativamente jovem, eles tinham aí por volta de 10 a 15 anos de casados, e aí a esposa morre num acidente, esse homem chega em casa depois do velório, do enterro, e muito, claro, sentindo todo aquele vazio da casa, né? Aquela ausência, só quem já perdeu um ente querido sabe o que isso significa, né? Aquela melancolia, você chega em casa, a casa... Você tem a presença e uma ausência ao mesmo tempo, né? Você tem expectativa de encontrar rotineiramente alguém, esse alguém não está lá, ele não existe mais, né? É uma dor muito difícil de descrever. E aí esse homem chega em casa, vai direto para o álbum de fotografias que ficava na sala, ele olha para a foto da esposa e ele de repente fala, nossa, que coisa estranha, eu não sei o quanto de mim está nela e o quanto dela está em mim. É difícil... Com o tempo no casamento, a gente discerne isso. Hoje eu olho para, depois de 20 anos de casado, eu não sei o quanto da minha esposa tem em mim. Eu sei que existe muito dela, mas existe muito de mim nela também. E no final, a gente não é mais a mesma pessoa. Eu não sou o mesmo Igor que casou com ela há 20 anos atrás, com a Ju, e vice-versa. Porque, de alguma maneira, a gente vem se tornando, pela graça, uma só carne. E é claro que isso causa efeitos estruturais na nossa identidade, na nossa personalidade, em quem somos. De alguma maneira, ela foi enriquecida e eu fui enriquecido. Então, veja, o casamento não pode ser subestimado. Existem trocas profundas acontecendo, processos de transformação contínuas acontecendo dentro da aliança marital. Mas, gente, essa particularidade, essa exclusividade de crente querer casar com crente, por que os crentes insistem nisso, tem razões bíblicas muito profundas. A primeira delas, é claro, nesse texto, se existe tanta intensidade nesse pacto e nessa permuta, de onde isso vem? Vocês sabem, nós, a igreja cristã, de alguma maneira, somos herdeiros da antiga tradição de Israel. É impossível falar de cristianismo e não lembrar do judaísmo ou de Israel, da história do Israel antigo, porque ainda temos, hein, somos, de fato, um povo que é herdeiro dessa tradição. Uma tradição... que diz respeito a um povo que foi aliançado com Deus. Alianças e promessas profundas, perenes, das quais seriam inviáveis, inclusive, seria inviável, inclusive, a nossa própria salvação. Jesus, o Filho de Deus, é um judeu, hebreu de hebreus. Jesus nasceu herdeiro, segundo a carne, da herança de Davi, de Abraão, Isaac, Jacó, as 12 tribos de Israel. Jesus é, de fato, nasceu, de fato, sob a circuncisão, como diz Paulo em Romanos 1, filho de Davi segundo a carne. E por isso, quando olhamos para o Antigo Testamento, vemos essa exclusividade que os judeus vivem, casando entre si, e que nós cristãos, de alguma maneira, perpetuamos essa prática de um casamento com certa exclusividade. Bom, é importante lembrar que as origens disso em Israel, e daí o impacto posterior no cristianismo, a gente encontra isso lá em Gênesis 3,15, veja, quando Deus se aliança, ou melhor, Deus promete aquilo que a gente chama de o primeiro evangelho. É a primeira vez que o evangelho, a promessa da vitória de Deus sobre o mal, é anunciada. Ela é anunciada. Deus diz para a mulher, um descendente da mulher um dia esmagará a cabeça da serpente. Alguns textos ainda dizem de forma mais clara, entre Deus vai colocar uma inimizade entre a semente da mulher e a semente da serpente. Algumas versões dizem descendência. O termo hebraico zerá, quer dizer semente, literalmente, semente. Eu já falei sobre isso aqui na igreja algumas vezes, sobre a teologia do toledot, em língua hebraica, a teologia das gerações, que Deus promete gerações, por isso que a Bíblia se preocupa tanto em preservar quadros genealógicos na Bíblia, aquilo que você pula. Mas não é à toa que essas coisas estão na Bíblia, elas estão na Bíblia para registrar a promessa. A promessa de Deus, ela é transgeracional, ela perpassa e costura toda a narrativa bíblica para dar evidências e provas, legitimidade, pedigree àquele que um dia viria a ser o salvador de todos os povos, línguas e nações. A promessa continua, ela tem que ser perpetuada. Mas é verdade que algumas ameaças vieram contra a promessa. Por isso que o texto diz, este te ferirá o calcanhar, mas aquele lhe esmagará a cabeça. Ferir o calcanhar significa que a promessa da semente da mulher sofreria eventuais ameaças. E a primeira tentativa de golpe a essa promessa, é claro, é quando, adivinhe, Caim matou Abel. Abel foi um homem que ofertou ao Senhor parte dos seus bens e Deus recebeu aquilo com ações de graça. Caim, ao contrário, Deus não aceitara as suas ofertas. Caim gera, né, um certo ressentimento contra Deus, ressentimento que se desdobra num ato deliberado de fratricídio. Ele mata o seu irmão e o violenta. Tá bom? A cena é dramática. Porque e agora? E a promessa da semente? Obviamente ela não estaria com Caim, obviamente que não. Então só podia estar com Abel, mas Abel morreu. E agora? Como que Deus vai continuar a promessa de Gênesis 3,15? Olha, está lá em Gênesis capítulo 4 a solução. Gênesis 4,25. Diz que Adão tornou a ter relações com sua mulher e ela deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Sete, dizendo, Deus me concedeu outra semente. Outro descendente, outro Zerá, em lugar de Abel, a quem Caim matou. Então Deus provê, Deus cria um dispositivo para a promessa ser transmitida, para a semente continuar tendo prosseguimento ao longo da história. Mas, claro, aqui foi um ato de violência deliberada contra a promessa. E aqueles atos indiretos, como, por exemplo, o risco de mistura da semente. Essa também é uma ameaça. Misturar a semente. Gênesis capítulo 6, vejam, aí você sabe, véspera do dilúvio, diz o texto, nos primeiros três versos de Gênesis 6, que quando as pessoas começaram a se multiplicar sobre a face da terra e tiveram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram para si mulheres, aquelas que entre todas mais lhes agradaram. É curioso porque a linguagem remete Eva com fruto no jardim. Não sei se você percebeu isso. Porque qual foi o critério de Eva para tomar do fruto proibido? Viu que era belo aos olhos e bom para se comer. A linguagem diz aqui que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram para si mulheres, aquelas que dentre todas mais lhe agradaram. O critério não foi, será que ela ama o mesmo Deus que eu amo? Não, o critério foi, elas são bonitas. Agora veja bem, eu sei, esse texto é polêmico. As pessoas dizem, alguns já têm teorias teológicas, de que os filhos de Deus, os Bnei Elohim, como está em hebraico, seriam seres celestiais, anjos ou coisa dessa natureza, que, de alguma maneira, coabitaram com as filhas dos homens. Mas isso, é claro, é uma interpretação derivada de um livro que não é canônico, não é tratado pelo cristianismo nem pelo judaísmo como uma obra inspirada, um livro chamado Livro de Enoque. É difícil tirar alguma conclusão teológica de um livro não canônico. Mas qualquer leitor cuidadoso, que faça uma leitura natural do livro de Gênesis até o capítulo 6, vai perceber nitidamente quem são os filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? Ora, os filhos de Deus são aqueles que herdaram a promessa da semente. Basta seguir a genealogia de sete Enos. Por isso, esse é o problema de pular a genealogia, né? Então, segue a genealogia de sete Enos e você vai ver que, logo depois que Enos nasce, diz o texto, daí se começou a invocar o nome do Senhor. Depois você tem Enoque, homem que andava com Deus e Deus o tomou para si. Depois você tem Matusalém, que era o homem que mais viveu dentro da narrativa bíblica. E o texto continua. E dessa descendência de sete Enos, nasce Noé, que inclusive é dito, ele nos consolará dos nossos pecados e da terra que o Senhor amaldiçoou. A palavra Noé, inclusive, quer dizer Noar, quer dizer consolo. Consolo, exatamente o que Deus está ofertando aqui, né, a partir desse descendente. Veja como está tudo amarrado, ok? Tudo costurado. De repente, os filhos de Deus, os Bnei Elohim, quem são os Bnei Elohim? Naturalmente, descendentes de um povo que identificava em Deus o seu progenitor. E quem são as filhas dos homens, ou as Banot Ha-Adam, as filhas de Adão? Oh, obviamente, aqueles que não ignoravam Deus, como Caim o fez. Ignoravam Deus e identificavam em Adão o seu progenitor. A questão é que os filhos de Deus, herdeiros dessa linhagem bendita, se sentem impulsionados a desejar e escolher entre as filhas dos homens mulheres para si. Qual foi o critério? Não era a devoção dos seus ancestrais. O critério é, olha, elas são bonitinhas. Até que elas são bonitinhas, até que elas são interessantes. E adotaram isso como critério. O critério é a autonomia. Não é a glória de Deus, não é quem Deus é. É a autonomia estética, afetiva, sentimentalista, sexual, talvez, de que aquelas mulheres eram atraentes. Esse era o único critério. E foi assim que você tem a primeira narrativa bíblica, o primeiro texto bíblico sobre julgo desigual. Julgo desigual. Qual o critério? Ah, ele é tão legal. Ah, elas são tão bonitas. Ah, eles são tão agradáveis. Esse foi o critério. O critério é a carnalidade, a autonomia humana. Por isso o texto continua dizendo, Gênesis 6, veja o verso 3. Então o Senhor disse, por causa disso, o meu espírito não agirá para sempre no ser humano, pois este é carnal. Carnal. Usou o mesmo critério que Eva usou para comer o fruto. O mesmo critério, viu que era belo aos olhos e bom para se comer. E não se aquilo era necessariamente a vontade de Deus ou não. Claro, a promessa da semente não para, né, gente? Não vou entrar nem nos méritos aqui do dilúvio, Sem, Cam e Jafé, os três filhos de Noé que saem da arca. E Deus se dirige a Sem, em quais termos? Bendito seja o Deus de Sem. Para nenhum dos filhos de Noé é dito tal coisa. E de Sem vem os semitas. Dos semitas vem Eber, de onde vem a palavra hebreu, hebraico. E de Eber vem Terá, pai de Abraão. E de Abraão, o patriarca, vem um chamado. Gênesis capítulo 12, verso 1, o Senhor disse a Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, da casa do teu pai, vá para a terra que lhe mostrarei, farei de você uma grande nação, e o abençoarei, engrandecerei o teu nome, seja uma bênção, e abençoarei aqueles que o abençoarem, amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoarem, e em você, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. É claro que você observe, existe aqui um movimento particular e universal ao mesmo tempo. Preste atenção nisso. Deus está escolhendo uma família e dessa família constituindo um povo. Tudo é particular. Um povo particular, uma família particular, uma descendência particular, mas o horizonte da graça de Deus. Qual é o horizonte? O horizonte da graça de Deus é todas as famílias da terra. Atenção para isso. Se Deus quer que a graça e a bênção dele cheguem a todas as famílias da terra, qual é o método que ele usa? Uma aliança particular. Para chegar no universal, é necessário fazer uma coisa particular. Para chegar naquilo que abençoa a todos, Deus tem que fazer alguma coisa de forma específica, especial. Para ser geral, para abençoar geral, é necessário abençoar de forma especial. É na particularidade do compromisso e das promessas de Deus, da aliança de Deus, que a universalidade da graça de Deus e da bênção de Deus há de chegar. Deus não fará nada universal sem compromissos particulares. Acompanhe isso. Abraão, preocupado na perpetuidade da promessa da semente, veja que extraordinário, lá em Gênesis 24, dos versos 1 a 9, diz que Abraão já estava velho, e começou a se preocupar com o futuro matrimonial do seu filho Isaque. E diz o texto, que ele sendo velho, de idade bem avançada, o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. Então Abraão disse ao mais antigo servo de sua casa, aquele que governava tudo que possuía, um grande administrador da casa de Abraão. Abraão chama esse servo e fala, vem cá, põe a sua mão debaixo da minha coxa, para que eu faça com que você jure pelo Senhor, o Deus do céu e da terra, que você não buscará uma esposa para o meu filho entre as filhas dos cananeus. Me prometa que você não vai entre os pagãos e os idólatras procurar uma filha, uma esposa para o meu filho. Mas me garanta que você vá, verso 4, à minha parentela, e ali buscará uma esposa para Isaac, meu filho. Então o servo disse, talvez a mulher não queira vir comigo para essa terra. Nesse caso, devo levar o seu filho à terra de onde o Senhor veio? Se referindo à terra de Padanarã, ou dos caldeus, aonde Abraão veio. E Abraão respondeu, cuidado, não faça meu filho voltar para lá. O Senhor, Deus do céu, que me tirou da casa do meu pai, da terra dos meus parentes, e que me falou e jurou, dizendo, a tua descendência darei essa terra, ele enviará o seu anjo diante de você, para que para lá, nesse lugar, você encontre uma esposa para o meu filho. Caso a mulher não queira vir, você ficará desobrigado do seu juramento. Entretanto, não leve o meu filho para lá. Com isso, o servo pôs a mão por baixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou fazer segundo ele havia acordado. A preocupação de Abraão, um dia, claro, Deus providenciou uma esposa para Isaac, mas Isaac também tem suas preocupações. Ele herdou a preocupação do pai. E agora Isaac está preocupado com Jacó. Isso é mais para frente, claro. Gênesis 28, verso 1 a 3, observe. Isaac chamou Jacó, dando-lhe a sua bênção, e lhe ordenou, dizendo, não escolha uma esposa dentre as filhas de Canaã. Levante-se e vá para Padan Aram, a casa de Betuel, pai de sua mãe, e tome lá por esposa uma das filhas de Labão, irmão de sua mãe, e que o Deus Todo-Poderoso o abençoe e faça com que seja fecundo e multiplique para que você venha a ser multidão de povos. Qual é a preocupação dos patriarcas? Preservar a promessa e os termos da aliança. Termos que é, claro, termos que são transgeracionais, um termo que vai passando pelas gerações. Que interessante. Claro, gente, a história roda, né? Jacó gera aí as tribos de Israel. Talvez você diga assim, isso aqui é questão genealógica, é sanguínea? Não, observe. Nós temos vários eventos no Antigo Testamento que, apesar dessa base genealógica por onde Deus transmite a sua promessa, há aqueles que nem israelitas eram e que foram introduzidos na aliança por providência. Como não lembrar de Manassés e Efraim? Os dois filhos de José no Egito com uma egípcia, nem era povo da aliança. Contudo, Jacó, quando vai lá em busca, no encontro, aquele famigerado encontro de Jacó com José no Egito, Jacó pega esses dois filhos que José teve no Egito e faz uma cerimônia de adoção, colocando os dois entre seus joelhos, quase como que o gerando de novo, e abençoa os dois filhos com a mão cruzada, abençoando o primogênito como se fosse o caçula e o caçula como se fosse o primogênito. E ali ele introduz esses que não eram necessariamente geneticamente da aliança, mas os enxerta nessa genealogia bendita, os introduz nessa descendência onde a promessa seria transmitida pelas gerações. Como não lembrar de Raabe, a prostituta de Jericó, que por ter abrigado os espias de Israel, também foi introduzida na genealogia dos israelitas e aparece, choque-se, na genealogia de Jesus. Mas você pula a genealogia. Aí você não sabe disso. Não pode pular a genealogia. Eu sempre falo, não pode. Está tudo lá, gente. Esse é o rastro da promessa. É o rastro da promessa. Mas Israel vai andando pelo deserto. As 12 tribos. O povo aliançado com Deus, um povo que Deus está santificando. Observe isso, meus irmãos. Muita gente não entende isso. A salvação não é necessariamente um projeto de salvação individual, ok? Jesus não te salvou para você ser uma pessoa individualmente feliz e realizada. Isso não é o Evangelho. Deus não está simplesmente salvando indivíduos. Deus está constituindo um povo, uma comunidade. Deus está instituindo uma igreja, uma comunidade, uma nação eleita. Deus está cumprindo as promessas dadas a Abraão por meio da igreja que tem gente de todos os povos, línguas e nações. Por quê? Porque a particularidade do chamado de Deus tem um horizonte universal. A igreja é o próprio testemunho da fé abraâmica sendo continuamente renovada pelas gerações. Um povo particular, mas com vocação universal. Olha a particularidade de Israel, Êxodo 19, versos 5 a 6. Agora, pois, Israel, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão, olha que expressão bonita, vocês serão a propriedade peculiar dentre todos os povos, propriedade peculiar, particularidade, peculiaridade. Por quê? Porque toda a terra é minha. Olha que interessante, do particular para o todo, né? Toda a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes, uma nação separada, uma nação santa. São essas as palavras que você falará aos filhos, transmite pelas gerações, aos filhos de Israel. Ok? Claro, de novo, será que o projeto da semente agora está garantido? Afinal de contas, é uma nação, né? São 12 tribos. Israel se multiplicou, já está chegando quase na terra de Canaã. Não, gente, as ameaças continuam. O risco de assimilação, de se perder, de se distrair, ou de dividir o coração com outras devoções, continua. Tanto que Moisés, ou Deus, falando através de Moisés, em Êxodo 34, alerta, no verso 14, não façam aliança com os moradores da terra para não acontecer que se prostituindo eles com seus deuses e lhes sacrificando, alguém os convide e vocês comam dos seus sacrifícios. Também para que não aconteça que vocês escolham para os seus filhos mulheres do meio das filhas deles. E estas, ao se prostituírem com os deuses que adoram, façam com que vocês também e os seus filhos se prostituam com esses deuses. Deuteronômio 7, livro importantíssimo, você sabe, os cinco livros da aliança, o Pentateuco, a Torá dos judeus, termina com Deuteronômio, que nós chamamos de segunda lei, ou a renovação da lei. Deuteronômio, basicamente, é a obra que Moisés compila, e Josué continua essa compilação, com um resumo dos compromissos do pacto presentes nas outras obras, para que o israelita tivesse em suas mãos a lei de Deus de forma clara ao habitar a terra de Canaã. Deuteronômio não é uma obra de êxodo, de peregrinação. Deuteronômio é uma obra da lei de Deus para os israelitas que habitam em Canaã, que entraram na terra. E olha o que Deus fala para os israelitas em Deuteronômio, principalmente a respeito dos cananeus, com quem eles conviveriam. Porque, ou melhor, não casem com pessoas dessas nações. Não casem. Não deem as suas filhas aos filhos dessa gente. Nem tomem as filhas deles para os filhos de vocês. Pois elas levariam os filhos de vocês a se desviar de mim para que servissem assim a outros deuses. Claro, você sabe da velha tática, né? Não sei se você se lembra da história de Balaque. Balaque, um moabita, tentou amaldiçoar o povo de Israel por meio de um falso profeta, Balaão. E Balaão, toda vez que abria a boca para amaldiçoar, saiu uma bênção. E aí Balaque, vendo que a tática estava falhando, ele usa outra tática. Ele começa a enviar prostitutas moabitas para o arraial de Israel, para que Israel, ao coabitar, se sentir seduzido pelas moabitas, fosse assimilado culturalmente. Ele sabia que se esses homens se apaixonassem por essas mulheres moabitas, de alguma maneira eles se devotariam aos deuses dos moabitas. Tática suja, está lá em Números 25. Mas observe, o que está por trás dessa tática? Assimilação. Para que os israelitas se perdessem na sua história, fossem golpeados e perdessem a capacidade de transmitir pelas gerações essa semente que é indispensável para a nossa salvação e que com dureza Deus fez, convocando os levitas para eliminar do meio do povo de Israel aqueles que haviam se prostituído com as moabitas. E muita gente fica chocado, que violência, genocídio. Recomendo que você assista o podcast que eu gravei para o Bible Talk, Deus, porque Deus permitiu o genocídio. Assista ou escute esse podcast, também tem um livro da Edições Vida Nova sobre esse tema, e você, para você entender o zelo de Deus, que não é desproporcional, basta você se lembrar que se Israel continuasse sendo ameaçado a se misturar com as nações do mundo e as nações pagãs e idólatras, Israel deixaria de existir. E se Israel deixa de existir, meus queridos, o seu Salvador não tinha nem como nascer no mundo, porque ele nasceu nos termos e nas exigências do seu próprio pacto, um pacto que é transgeracional. O Verbo tinha que se fazer carne num contexto específico, com promessas específicas, com alianças específicas. Por isso que todas as vezes que eu olho para a igreja, eu vejo um milagre. Todas as vezes que eu vejo o povo de Deus, eu vejo Deus dizendo, a minha promessa para Abraão ainda está de pé. Você já parou para pensar nisso? Que um dia que Jesus abriu seus olhos para o Evangelho, que a fé despertou no seu coração, é porque Deus tem um compromisso milenar, transgeracional. Já pensou nisso? Transgeracional. De que, por meio de Abraão e da sua descendência, ele abençoaria todas as famílias da terra. Então a gente precisa levar a sério aquilo que mantém a nossa fé de pé. Gente, a coisa vai se agravando. As ameaças continuam se agravando e o alerta divino continua. No livro de Josué, lembrem-se, Josué já está na terra de Canaã, herdeiro de Moisés, herdeiro espiritual de Moisés. Josué 23 diz assim, verso 12, porque se vocês se desviarem dele e se apegarem ao que resta dessas nações, o que resta dos cananeus, que ainda se encontram entre vocês, e se unirem a elas por meio do casamento, e se misturarem com elas e elas com vocês, saibam com certeza que o Senhor seu Deus não expulsará mais essas nações de diante de vocês. Pelo contrário, elas serão um laço e uma rede para vocês, e açoite nas costas e espinhos nos olhos, até que vocês desapareçam desta boa terra que o Senhor, seu Deus, lhes deu. A ameaça era real. A ameaça era real. Basta lembrar, irmãos, que por causa dessa mesma desobediência, o famoso rei Salomão, homem pacífico, diplomata, um bom gestor, construiu o templo, sonho de seu pai Davi, homem cuja fama atraía reis e rainhas da África para irem até Jerusalém testemunhar a glória do rei Salomão em toda a sua sabedoria. Salomão era pacífico, um homem que... Você não tem nenhum texto bíblico dizendo que ele foi para as batalhas, apesar de colecionar cavalos, né? Inclusive, eu tive nos estábulos de Salomão, as ruínas do estábulo de Salomão, lá no Vale de Megido, em Jerusalém, tem lá até hoje. De tão estruturado que era o negócio. Tinha cavalos por prazer, porque não tinha necessidade de guerrear, porque ele era diplomata. Inclusive, o nome Salomão, se você nunca percebeu isso, Shlomo vem de Shalom, paz, pacífico. Essa era uma característica desse rei. Mas ele não era só pacífico, ele era um homem apaixonado, intenso nas suas paixões. 1 Reis, capítulo 11, verso 1 a 2, diz assim: além da filha de Faraó, Salomão amou muitas mulheres estrangeiras. Moabitas, amonitas, edomitas, sidônias, eteias. O cardápio dele era sofisticado. Mulheres das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não casem com elas, nem casem elas com vocês, pois perverteriam o coração de vocês para seguirem os seus deuses. A estas, Salomão se apegou com amor. O homem era apaixonado mesmo. Gente, a Bíblia é um livro maravilhoso. Porque eu gosto da Bíblia, né? A Bíblia não está nem um pouco preocupada em manter a reputação de ninguém. Não sobrou nem para Salomão. Porque não é um livro que está preocupado em manter compostura dos seus santos. A única pessoa que tem compostura preservada na Bíblia, por razões óbvias, é o próprio Deus. No mais, é Deus dizendo: está vendo? Eu continuo fazendo a minha vontade com um monte de pecador pisando na jaca o tempo inteiro. Porque Deus continua sendo Deus, não obstante as nossas vulnerabilidades, pobrezas, pecados, tropeços, imperfeições. Deus está usando tudo isso de alguma forma para a sua glória. Mas Neemias avisa, lembra de Neemias? Neemias retorna do exílio, Israel depois de 70 anos na Babilônia. Neemias volta para a terra de Israel, veja que interessante, com todas as tribos lá, o que sobrou delas, lembrando que 10 tribos já tinham sido assimiladas pela Síria, 2 tribos ficaram remanescentes e preservadas de alguma maneira na Babilônia, e quando o povo volta, volta, imagina, um monte de judeu casado com mulheres babilônicas. E aí Neemias e Esdras, na hora, olham para o livro da aliança e se lembram: se a gente continuar com esse negócio de casamento aí misto, a nossa geração vai se perder mais uma vez, a gente vai voltar para o exílio de novo. E na marra, ele começa a separar as famílias. Imagina a choradeira, a criançada chorando. Mas era necessário. Uma medida radical, que se não fosse feita, de novo, a semente seria assimilada e você não teria um salvador. É sério. O negócio é sério. Você não teria um salvador. Olha o que diz Neemias, capítulo 13, verso 26 e 27. Não foi por causa disso, e olha quem que Neemias ou Esdras cita como exemplo. Salomão. Ele vai citar Salomão como exemplo para tratar com o problema desses israelitas que vieram da diáspora, do exílio, com casamentos mistos. Não foi por causa disso que Salomão, rei de Israel, pecou? Entre muitas nações não havia rei semelhante a ele. Ele era amado por seu Deus e Deus o colocou como rei sobre todo Israel. Mas as mulheres estrangeiras o fizeram cair no pecado. Será que devemos dar ouvidos a vocês para fazerem todos este grande mal, sendo infiéis ao nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras? Pergunta de Esdras para o povo. O mesmo Salomão, veja que ironia, escreveu Provérbios 7:8, que fala sobre a mulher estranha, a Ishazará, em língua hebraica. Mulher estranha, algumas versões, mulher estrangeira. falando sobre as seduções da mulher estrangeira, conduzindo um jovem incauto, tolo, ingênuo, à sua cama, enquanto seu marido estava em viagem, mas no fim, o que ela vende é um culto idólatra. Mas aí você me diz assim, beleza, bacana, mas olha, Jesus já veio, ok, a promessa já foi cumprida, Israel é do Antigo Testamento, e nós somos o povo da graça, aleluia, vamos casar com um pagão mesmo, que o negócio está liberado, com idólatra, está tudo bem, vamos ser felizes, não é verdade, pastor? Aleluia, você dá benção para nós? Não, não dou. Não vou dar a bênção. E vou dizer porque eu não vou dar a bênção. Porque o povo de Deus, a nova aliança, continua sendo o povo de Deus. Vamos lá. Me prova. Ora, somos herdeiros diretos da promessa de Deus a Abraão, Gálatas 3:7. Sabeis, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Efésios capítulo 2, verso 12 a verso 13, Paulo vai dizer que nós hoje, gentios, o que somos gentios? Gente que não tem nenhum DNA judaico, gentios que pela fé estão acessando a aliança de Deus, agora, nesse momento, são herdeiros das alianças, fala no plural, das promessas, fala no plural. Efésios 2, 12, veja aí. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo. É Paulo se dirigindo aos gentios da igreja de Éfeso. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel. Estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Nós somos um povo aliançado. Inclusive, ou a propósito, os mesmos termos que são utilizados para Deus em relação a Israel no livro de Êxodo, lembra? Povo peculiar, é usado também para a igreja em 1 Pedro 2, de 9 a 10, a linguagem do Êxodo, é a linguagem de Israel. Verso 9, 1 Pedro 2, 9, vocês, porém, Pedro falando para a igreja, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês não eram povo, mas agora são povo de Deus. Agora vocês são povo de Deus, igual o povo de Israel. São povo de Deus. Antes, vocês não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Bom, o próprio apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 7, verso 39, vou chegar no texto do jugo desigual daqui a pouco, 1 Coríntios 7, 39, o apóstolo Paulo fala assim, porque a gente sempre se lembra, né, da esposa crente que santifica o não crente e vice-versa. Né? E é claro que esse texto está falando de quem não tem poder de escolha mais. E aí a graça providencia uma dádiva. É possível uma mulher cristã que se converteu e o marido não permanecerem casados, e isso não implica necessariamente no fim do casamento, é possível. Paulo vai dizer que Deus santifica o outro pelo outro, né? E vice-versa. E os filhos não são amaldiçoados por isso. Paulo ainda destaca esse detalhe. Graças a Deus. Significa que é fácil? Não. Significa, como diz o próprio apóstolo, se você continua lendo 1 Coríntios 7, que cada um permaneça como foi chamado. Permaneça como foi chamado. Agora, se você é solteiro e tem condições de escolher, escolha bem. A prova disso é que no mesmo capítulo, 1 Coríntios 7, Paulo vai falar, por exemplo, de cônjuges em que você, um dos cônjuges morreu. E aí, morreu, posso casar de novo? Pergunta Paulo. Verso 39, 1 Coríntios 7, 39. A mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser. Mas, atenção, Paulo, somente no Senhor. Somente no Senhor. Paulo é muito claro, no Senhor. Voltamos então para o nosso texto. 2 Coríntios 6, vamos lá, de 14 a 18. Paulo vai e diz, não se ponha em julgo desigual com os descrentes, pois que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão existe entre a luz e as trevas? Que harmonia pode haver entre Cristo e o maligno? Que união existe entre o crente e o descrente? Que união existe? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivo, como ele próprio disse. Vejam bem, Paulo agora vai usar um texto, adivinha de onde? Do Antigo Testamento. Porque para Paulo não existe descontinuidade na maneira de Deus operar com o seu povo, mesmo na nova aliança. Para Deus, Deus continua tratando o seu povo com exclusividade. Porque um culto a um Deus exclusivo exige alianças exclusivas. Um culto a um Deus que exige a totalidade da nossa adoração e a especificidade do nosso culto a Ele, exige também relacionamentos específicos. Cristãos não adotam critérios sentimentalistas para escolher, ou estéticos, para escolher com quem vai se casar ou não. Não, isso não é suficiente. Até porque a nossa escala de valor é diferente de qualquer outra pessoa na sociedade. Agora imagine, você leva Deus a sério. Você ama a Deus. Você sabe como os ritmos de culto a Deus são fundamentais. Aí você acorda de manhã, planeja o seu dia no domingo e fala, oh, que bênção, hoje é o primeiro domingo do advento, vou levar meus meninos para a igreja para adorar o Senhor. Não, 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 hoje é a nossa roda de samba lá no Santa Teresa. Você desculpa, mas hoje você não vai para a igreja não, esse fanatismo seu é insuportável. A escala de valores é diferente. É claro que isso não vai dar certo. Ou pode até dar, mas vai ser difícil lidar com isso. Para que você buscou tribulação para a sua vida? Sua escala de valor é diferente. Suas prioridades são diferentes. A sua devoção é diferente. O seu Deus é diferente do Deus do outro. Ah, pastor, mas eu senti um negócio tão gostoso quando conheci ele. Não se ponham em julgo desigual com os descrentes. Não sei se você sabe a linguagem do julgo. A linguagem do julgo aqui é uma linguagem do Antigo Testamento também. Está lá em Levítico 19, 19, tem a ver com agricultura. Deuteronômio 22. Vou ler para vocês aqui. Ó. 22, 9 e 10. Não plante outra semente na sua vinha, para que não se profane toda a produção, tanto da vinha quanto da semente que você plantou. Não lavre a terra conjunta de boi e jumento. O que é o jugo? Aquela peça de madeira que você põe os dois bois lá preso para fazer arar a terra, ok? O que é um jugo desigual? Você tem boi de um lado e jumento do outro. O que vai acontecer se você põe animais com desempenho diferente? Inclusive desempenho muscular diferente. Um vai sobrecarregar o outro. Um vai querer numa direção, o outro noutra direção. É claro que não é possível. É claro que vai haver uma dissincronia em termos de valores, expectativas, futura, criação de filhos, valores e assim por diante. Irmãos, observe como o texto é evidente, como Paulo é evidente. E toda a linguagem dele, irmãos, é aquela linguagem que a gente leu no Antigo Testamento. Veja aí o verso 16. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque na linguagem do Antigo Testamento, casar com uma mulher estrangeira era imediatamente ter que lidar com pessoas adorando outro Deus diferente do seu. Por isso a linguagem é que comunhão pode haver. Para você, Deus é tudo, é o absoluto, Jesus é o absoluto. Ele determina todas as suas relações, todas as maneiras, todos os seus sonhos, projetos para o futuro e para o outro. Ah, ele quer ganhar dinheiro. Ela quer ganhar dinheiro, ela quer ter fama, ela quer like no Instagram. Ela quer ser feliz. Seus projetos são transcendentes. Você quer ir para Moçambique comigo ano que vem, trabalhar 15 dias lá, servindo um monte de menino na periferia, ele quer para a Disney, quer para a Disney. Entendeu? Não vai dar certo isso, gente. A Bíblia é muito sábia, não vai dar certo. E a linguagem de Paulo é insistente. E, de novo, Antigo Testamento, verso 17... Por isso, diz o Senhor, saiam do meio deles, separem-se, não toquem coisa impura, e eu os receberei, serei o pai de vocês, vocês serão meus filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Olha, onde que está isso? Olha, isso está lá em Levítico 26, 12. Andarei entre vocês, serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. É a mesma linguagem, não existe descontinuidade na maneira como Deus lida de forma particular com o seu povo. A linguagem é exatamente a mesma. Como que você pode exigir de um homem não cristão amar a sua esposa como Cristo amou a igreja? Eu não posso fazer isso. Já aconteceu inúmeras vezes, não muitas, mas algumas vezes, inúmeras do ponto que eu perdi a conta. Algumas pessoas chegaram no meu gabinete, namorados, caminhando para o noivado, um cônjuge, uma pessoa é crente, o outro não é crente, e aí fica assim, pastor, dá a bênção. Eu falei, por quê, irmão? A gente fica numa situação tão constrangedora, né? Mas eu tenho que falar para o moço não cristão por que eu não vou fazer o casamento. E eu vou dizer para ele, eu não vou fazer porque é o seguinte, se ela der um problema para você no casamento, eu tenho de onde partir. Eu vou dizer para ela, olha, Deus está aqui, Jesus está aqui. Ah, mas pastor, dá a bênção, você crê em alguma coisa, meu filho? Ah, eu sou ateu. Tá, mas eu vou fazer uma cerimônia de casamento, eu vou abençoar em nome de Jesus. Quem é Jesus para você? Não é ninguém. Eu falei, então, não, isso não faz sentido. Não faz absolutamente nenhum sentido. Ai, mas cristão com evangélico com católico pode, né? Dá um joinha aí. Não, irmão, vamos lá. Isso já aconteceu também. Aquele católico nominal, né, tal. A resposta é muito simples. Eu chego para a pessoa católica e falo assim, você sabe a visão católica sobre casamento? Ah, sei, mais ou menos. É uma coisa assim, ecumênica, pastor. Você com o padre lá, já aconteceu também. Eu vou explicar, deixa eu explicar. Vai lá para o padre, para o seu padre, e fala para ele o seguinte, ó, o pastor vai fazer o casamento lá, mas tem um problema, ele mandou te avisar que para ele casamento não é sacramento. E que para nós é sacramento. É isso mesmo, padre? Aí o padre vai desistir. Pode ficar tranquilo, ele vai desistir da cerimônia ecumênica. Por quê? Porque a visão protestante é que só existem dois sacramentos, ceia e batismo. Para os católicos são 7 sacramentos, inclusive o casamento é sacramental, para nós é criacional, é uma instituição criacional, não é sacramental. Então é uma questão de honestidade teológica com os católicos. Vou fazer a pegadinha do malandro? Claro que não. Eu tenho que chegar e falar assim, gente, não dá. Não dá, porque minha visão de casamento não é a mesma da sua. A gente concebe casamento com instituições distintas. Distintas. Então não dá para dizer que dá para fazer. Então, irmão, não complique as coisas, ok? Ah, pastor, agora eu vou fazer aquela pergunta. Qual? Pode casar arminiano com calvinista? Oh, gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Eu creio em predestinação. Ele não crê, pastor. Oh, gente, não, gente. Aí vamos diminuir a marcha, ok? Ó, vamos lá. O casamento tem que ser com pessoa que ama a Deus como você ama. Ou até mais. Que ela vê Deus numa escala de valor altíssimo. Que ela tem os ritmos da sua vida determinados e calibrados por esse amor, essa devoção a Deus em Jesus Cristo. Que ela crê lá nos 5 solas com você. Que a Bíblia é uma palavra de ter autoridade de Deus. Eu acho até legal, às vezes, uma menina não cobre isso casar. Porque vai, né, rolam as discussões teológicas. É bacana. Isso é estimulante. Vamos abrir a Bíblia junto, vamos argumentar. Ô, gente, por favor, não leve isso para as relações, ok? Vamos ler o campo das ideias, discutir, né? Faz parte. É uma discussão entre pessoas que amam a Deus. Não tem nenhum problema. A razão é o conhecimento de Deus. É uma discussão saudável, produtiva, ok? Pode ser produtiva. Mas esse não é o ponto. O ponto é como você vê Deus e como ele enxerga Deus. A propósito, tem membros dessa igreja que estão até hoje. Deus é assim, a quinta coisa na escala de valor dele. Normal. Você não vai casar com ele. Não serve para casar com você e com ninguém da igreja cristã. Ah, mas está na esperança. Não quer dizer absolutamente nada. Não quer dizer absolutamente nada. Está aqui, ó, a gente prega todo domingo o evangelho para ver se o caboclo e a cabocla se converte. Faz parte. De vez em quando acende uma luz. Aí o irmão vai lá no Gabriel, pastor, eu sou 30 anos de crente. Acho que agora que eu estou me convertendo. A gente disse essa frase que a gente, eu e Guilherme mais escutamos em gabinete. Eu acho que agora que eu estou me convertendo. É possível. É possível. É possível, isso pode acontecer. E que bênção. Que bênção quando isso acontece. Então escute, o critério tem que ser mais rigoroso. O critério não é esse critério que a gente adota. Você tem carro zero, você tem dinheiro, você é bonitão, você é bonitinha, você tem cinturinha, você não tem cinturinha, você tem... Entendeu? Esse gosta de rock, ele gosta de pagode, se ele é do Atlético ou do Cruzeiro. Não, esse não é critério. Tem gente que já pesou aí, né? Tem gente que já pesou, eu tô ligado. Se é de direita, se é de esquerda, se é bolsonarista, se faz o L. Ô, gente, isso não é critério. Isso não é critério. O critério é... Jesus de Nazaré é Senhor sobre a vida dela e é Senhor sobre a minha vida e nós amamos a Deus. A nossa alegria é abrir a palavra e se deleitar no que Deus diz e ter esse horizonte como a nossa alegria e esperança para o futuro. E aí essa é uma ótima escala. A propósito, eu quero citar aqui a esposa do Keller para acabar essa mensagem. A Kate Keller, no livro Significado do Casamento. Olha que interessante. Tantas pessoas escolhem seu parceiro com base em aparência e dinheiro, não em caráter, missão, identidade futura, sistema de crenças e valores, que não é raro se casarem com alguém a quem, na verdade, não respeitam muito. A atração, que a Kate chama de atração abrangente, que o cristão, o homem, tem que ter uma atração por uma mulher, e a mulher tem que ter atração por um homem, mas tem que ser uma atração abrangente. Não pode ser uma atração empobrecida. Tem que ser abrangente. Entendeu? Tipo assim, tem que ter critérios. Ama a Deus, tem uma sofisticação, né, na sua confiança em Deus. Não é coisa rasa, não é aquela fé rasa, superficial. Você vê uma profundidade, você vê que tem raiz na maneira como ele ou ela percebe em Deus. Então, a atração abrangente é algo que você começa a perceber quando desliga deliberadamente o modo de seleção normal. Qual é o modo de seleção normal? O mesmo modo que os filhos de Deus se atraíram pelas filhas dos homens. Qual o critério? Ah, são bonitinhas, são legalzinhas, são atraentes. Olha que corpinho bonito. Gente, isso não funciona. O critério tem que ser: ele ama a mesma coisa que eu amo, serve o mesmo Deus que eu sirvo, está disposto a amar o mesmo Deus como eu estou disposto. Esse é o critério. Se fizer isso, é possível que, a princípio, para o seu próprio horror, descubra que tenha essa atração por pessoas que não considerava atraentes, de acordo com os seus critérios, que você usava anteriormente. Então você muda o filtro, ok? Você muda o filtro, você pega o filtro antigo, joga fora, pega o filtro da vontade de Deus e coloca na frente, e aí o seu critério de análise muda. A sua escala de valor muda, de valoração muda, até sua percepção da beleza muda, viu, gente? Muda. Aquilo que você... Gente, homem, tem um homem que fica olhando para cotovelo de mulher para ver se está russo ou não. Aí ele fica assim, cara, eu acho que... Sei lá, mas... Critério completamente errado. É o empobrecimento geral dos critérios. Vamos adotar critérios mais sofisticados, mais ricos, mais profundos. Largar essas neuroses, essas obsessões visuais e abraçar o critério divino. Ama a Deus como eu amo. E aí o seu olhar vai mudar. Sua percepção vai mudar. Você vai olhar coisas numa escala diferente de cores. Deu para entender, irmãos? Quem está me acompanhando aqui? Quem está comigo? Amém. Então, irmãos, vamos mudar os critérios. Mudar os critérios nas escolhas. O amor a Deus em primeiro lugar. Porque é isso que vai determinar o futuro, gente. Não tem jeito. As pessoas envelhecem, oxidam, não é? Criam ruga. É, oxida. Ser humano oxida. Por isso que tem tal dos... Como é que chama lá? Isso aqui, não é? Esqueci o nome agora do termo. Tem que tomar antioxidante para, né, ficar, durar mais. Mas a gente oxida. A gente oxida. É verdade. Radicais livres estão aí, viu, gente? Então, pessoal, as pessoas oxidam, as pessoas, né, envelhecem. E o que faz a coisa ter durabilidade? É ver o outro num critério de beleza que também é durável. Que também é durável. Então, irmãos, vamos adotar esse critério. Olhar para um Deus eterno muda a nossa percepção do outro. Os nossos critérios para se relacionar com o outro. Por incrível que pareça, um monte de chatice vai embora. Um monte de chatice vai embora. E o que é importante permanece. Nós somos o povo da aliança. E as nossas alianças precisam ser tão duráveis uns com os outros como elas são duráveis com Deus. Amém? Vamos orar. Peça a Deus graça. Se você é casado, para que você recalibre o seu coração colocando Deus como prioridade. Se você não é casado, mas foi chamado por Deus para casar ou namorar, que você tenha melhores critérios e tenha melhores expectativas em relação ao outro. Pense nisso. Ah, eu estou namorando com o cara do candomblé. Estou namorando com a moça do espiritismo. Reconsidere isso. Sério, estou falando sério. Reconsidere isso. Reconsidere isso por amor ao seu Senhor. Por amor a Deus. Se ele está, ele é o número um numa escala de valores... Reconsidere. Não há nenhum problema. Nenhum problema. Dá tempo. Dá tempo de corrigir as expectativas, abraçar o que é essencial e seguir. Ah, pastor, você não abençoa? Não, não abençoa, irmãos. Nós, nenhum pastor da Igreja Esperança vai abençoar julgo desigual nessa igreja. Nós não fazemos isso. Então, já saiba que não vai ter. Então, tome cuidado. Tome cuidado com a sua escala de valores. Ore ao Senhor, peça graça a Ele. Senhor, abençoe o teu povo. Ensina o teu povo a te obedecer porque eles te amam. Não por medo, não por religiosidade, não por legalismo, não por causa de distrações, mas porque é um povo que ama a Deus a ponto de responder o amor dele por nós primeiro. Ajude o teu povo a discernir, ó Deus, e fazer escolhas sábias e prudentes. O teu povo é um povo santo. O teu povo é um povo separado. Não porque somos santos no termo íntegro da palavra hoje, agora, mas porque estamos sendo santificados pelo Senhor. Que o Senhor continue nos dando sabedoria, a ter a sensibilidade de ouvir essa milenar sabedoria. Nós temos um testemunho inteiro das Escrituras, dizendo o que temos que fazer. Que não sejamos tolos, Senhor, impulsivos, incapazes de abraçar a Tua vontade como melhor para nós, dando mais ouvido aos ídolos que tentam parasitar as nossas afeições, ao invés de dar ouvido à vontade de Deus. Não queremos ser como Eva, que viu que o fruto era belo, nem como os filhos de Deus, que viram que as filhas dos homens eram belas e adotaram critérios carnais. Que o Senhor nos dê critérios espirituais, profundos e consistentes, para fazermos escolhas sábias. Abençoe o teu povo, é minha oração, em nome de Jesus. Amém. Prepare-se.